África.
Enclave feminina.
Música e arte.
Sejam bem-vindas, bem-vindos a esta emissão semanal da Rádio Vaticano sobre o protagonismo das mulheres africanas e da diáspora nas artes. Ao microfone, Dulce Araújo, que vos saúda também em nome do nosso parceiro Filintilísio, da Casa Editora Rosa de Porcelana, que vem daqui a pouco com a sua crónica. Como anunciamos já a semana passada, no âmbito da Janela Aberta para Mulheres que, mesmo não sendo africanas, promovem as artes africanas, a nossa convidada de hoje é a professora Simone Caput Gomes, brasileira, que está em linha conosco de São Paulo. Seja bem-vinda, professora Simone, e obrigada por estar conosco no África Enclave Feminina Música e Arte.
Ah, muito obrigada, Dulce. Esse programa é maravilhoso, não é? Dá uma dimensão muito grande às mulheres, aí também a música, a arte, e estou muito honrada em poder participar.
A honra é toda nossa, professora. Portanto, a professora Simone Caput está ligada a Cabo Verde, cuja literatura estuda e promove desde meados dos anos 70, tendo hoje uma importante produção de obras sobre essa literatura. Eu tenho aqui entre as mãos a sua obra Cabo Verde, Literatura em Chão de Cultura, que foi publicada em 2008 no Brasil pela Atelier Editorial. Uma obra síntese de vários anos de estudo da literatura cabo-verdiana. E o título em si é já muito curioso, Literatura em Chão de Cultura. Quero ajudar a professora Simone um pouquinho a quem queira aproximar-se deste livro, embora sei que esteja neste momento esgotado, não é?
Sim, é um livro que precisava de uma reedição, incluindo a contemporaneidade, não é? Há muita coisa boa que precisa ser divulgada, há muitos trabalhos realmente no Brasil, em Portugal, no mundo todo, sobre cabo-verdianos que precisam de divulgação, não é? Estamos pensando nisso. Mas o título, né? Me perguntava do título, é dizer, eu lembro muito a Amilcar Cabral, não é? Que ele dizia que aquilo que desponta mais em Cabo Verde é a cultura, não é? Seria o grande filão cabo-verdiano. E eu quis homenagear esse chão, que é muito amado, é a minha segunda pátria, não é? Então, esse amor passa pelo livro, na trajetória do livro, homenageando. Ele tem também como estrutura, como espinha dorsal, o trabalho das mulheres, que ficaram, inclusive, durante muito tempo invisíveis no cânone cabo-verdiano. E, então, esse livro dá esse destaque à mulher na cultura, à mulher na literatura, mas também fazendo jus à literatura produzida pelos homens de pertença cabo-verdiana.
O professor Manuel Veiga, no prefácio desse livro, sublinha que a peculiaridade da professora Simone Caput em relação a outros estudiosos de Cabo Verde, da literatura cabo-verdiana, é que faz um entrelaçamento de artes em Cabo Verde, para além desse chão e daquilo que no livro chama temas ícones. Portanto, não é só literatura. O que me parece muito em sintonia com esta emissão África Enclave Feminina, que é música e outras artes. O que é que a levou a isso, professora? É de algum modo reminiscência desse seu desejo primário de ser arqueóloga? É uma arqueologia viva de Cabo Verde que abraça um pouco tudo?
Sim, sim, tem muita relação com o programa, tem relação com essa arqueologia da cultura cabo-verdiana, porque diz um estudioso da cultura da world music, da cultura musical, né, do mundo, que a música de Cabo Verde ela é muito poderosa e ela, de certa forma, domina ou ela prepondera na cultura cabo-verdiana, não é? Então, eu acho que a relação da literatura com a música, ela é muito constante, é muito recorrente, muitos escritores trabalham temas musicais e nós temos, por exemplo, um Eugênio Tavares, que é fundamental para o estudo da literatura, da história da literatura cabo-verdiana, como da história da cultura. Então, eu digo que a literatura cabo-verdiana, a pintura, a música, elas têm uma inter-relação. Por exemplo, Tchalê Figueira, ele é um artista plástico e ele trabalha com literatura. Kiki Lima é um artista plástico, trabalha com música, não é? Então, eu costumo dizer que os cabo-verdianos, eles são múltiplos, eles são heterônimos, então, eles têm muitas facetas, não é? E a cultura mostra essa identidade múltipla.
E em relação a esses items, esses temas ícones, fala de batuque, do milho e do vulcão. Quer nos dizer também qualquer coisa sobre esses três pontos, esses três temas ícones?
Sim, eu acho que justamente, não é? O milho é fundamental à cultura cabo-verdiana. Ele, como diz o José Luiz Rofer Almada, ele é básico, não é? Ele é o alimento, ele é o alimento físico, mas ele também é o alimento espiritual, ele é o alimento mental, ele é o alimento emocional e ele participa, inclusive, dos ícones, dos símbolos cabo-verdianos, como a bandeira, como o brasão, não é? Fundamental. E há uma ligação direta com o Brasil, porque foi o Brasil, foi por intermédio do Brasil, que Cabo Verde conheceu o milho maíz que se aclimatou em terras cabo-verdianas, né? O vulcão, porque é o ponto culminante de Cabo Verde, é talvez um símbolo maior da cultura cabo-verdiana e também da altivez do povo, né? Da soberania da cultura, da soberania da democracia, não é? Então, fui pegando esses ícones. E o batuque é a mulher em música e dança, né? Porque, originariamente, o batuque é feminino, né? É uma manifestação feminina e muito importante, que vem lá do chão da escravatura, não é? Vem da Ilha de Santiago, vem da origem da história cabo-verdiana, das origens culturais. Então, eu procurei fazer esses links no livro, como eu faço nas minhas aulas, não é? Eu procuro esses grandes núcleos para trabalhar a cultura cabo-verdiana e a literatura.
E por falar em música, professora Simone Capute, é tempo de fazermos uma pausa musical aqui no África em Clave Feminina, a emissão semanal da Rádio Vaticano. E gostaria que fosse a professora propor-nos qualquer coisa para ouvir, juntamente com os nossos ouvintes.
Eu sou apaixonada pelas mornas. Inclusive, às vezes, elas me arrancam mesmo lágrimas, não é? Meu coração tem uma empatia total com as mornas. Por exemplo, a minha morna preferida, ela é de autoria do Inhelas Spencer, um grande compositor cabo-verdiano, meu amigo também. Ela se chama Inha Terra Scalabrode. É belíssima, não é? Interpretada por vários grandes cantores cabo-verdianos, como o Nhoyo Hofer, como o Hildo Lobo, e fala muito dessa terra sofrida, não é? Mas que tem morna, coladeira, batuque, que tem cultura, que tem graça, que tem beleza, não é? E isso tudo ultrapassa toda a história do sofrimento, da seca, da miséria, da fome que povoou durante muito tempo a história desse povo, não é? Que hoje é um povo soberano, que hoje é um povo que tem um desenvolvimento, não é? Um país que tem um desenvolvimento muito grande dentro do seu contexto africano, não é? Então, Essa morna fala muito ao meu coração.
Então, vamos ouvir agora Minha Terra Scalabrode, na voz do Ilho Lobo, o grupo Tubarões.
Terra escalabrosa, para nenhum desterra, tá pode ver-te ter boca, nunca te trocou. Para tudo banda com bai, já as razão missa, queres trazer-me um civilização. Cás trazemos mundo progresso, má pureza, onde que ele está a morar? Pureza está a morar na minha terra escalabró, na nos morna coladeira, unana e batu. Pureza está a morar na nos peito, nos coração, na nos grog de Santo Antônio, na areia branca de nos praia. Pureza está a morar na minha terra escalabró, na nos morna coladeira, funana e batu. Pureza está a morar na nos peito, nos coração, na nos grog de Santo Antônio, na areia branca de nos praia. Oi, minha terra escalabró, para nenhum desterra, tá pode ver-te ter boca, nunca te trocou. Corre ali, corre lá, sempre a trabalha, de bosta desafogo, quem que pode mais? Onde é que felicidade é um grande virtude, má pureza, onde é que bota morar? Pureza da morar na minha terra escalabró, na nos morna coladeira, funana e batu. Pureza da morar na nos peito, nos coração, na nos grog de Santo Antônio, na areia branca de nos praia. Pureza da morar na minha terra escalabró, na nos morna coladeira, funana e batu. Pureza da morar na nos peito, nos coração, na nos grog de Santo Antônio, na areia branca de nos praia.
Estamos, portanto, no África Enclave Feminina, Música e Arte. E agora, antes de continuarmos a conversa com a professora Simone Capute, que está em São Paulo, deixemos a palavra ao intelectual cabo-verdiano Filinto Elísio, que de Lisboa nos conta, na sua crónica, quem é Simone Capute Gomes e um bocado a sua relação com Cabo Verde.
Simone Capute Gomes é uma professora brasileira, oriunda da cidade do Rio de Janeiro e a residir em São Paulo, que se especializou em literatura e cultura cabo-verdianas e tem dado um imenso contributo, através da academia, para ampliar a visibilidade de Cabo Verde no Brasil e pela ressonância do seu trabalho um pouco por todo lado. O interesse de Simone Capute Gomes por Cabo Verde surge por volta de 1976, quando preparava sua dissertação de mestrado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em torno do discurso amoroso na poesia portuguesa. Fez do livro A Invenção do Amor e Outros Poemas do poeta luso-cabo-verdiano Daniel Filipe o grande tema de sua dissertação. O poema era antissituacionista e subvertia a ordem autoritária colonial do Estado Novo, regime encabeçado pelo ditador português António de Oliveira Salazar. De pronto, Simone Caputo Gomes leu toda a obra de Daniel Filipe e este autor foi central para o mestrado terminado em 1979. Há quem considere este trabalho o primeiro de pós-graduação stricto sensu no Brasil na área das literaturas africanas de língua portuguesa e, igualmente, um dos pioneiros no mundo. Trabalho este que será mais tarde publicado em Cabo Verde pelo Instituto Cabo-Verdiano do Livro e do Disco. Doutorou-se em Letras, Literaturas de Língua Portuguesa, também pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2008. Detém 4 títulos de pós-doutoramentos pela Universidade de Aveiro, pela Universidade de Lisboa e pela Universidade de Coimbra nas áreas de literaturas africanas de língua portuguesa, em especial literatura cabo-verdiana, história e da literatura e poesia portuguesa contemporânea. Vem desenvolvendo linhas de pesquisa nas áreas outras literaturas vernáculas, estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, estudos africanos, cultura e literatura cabo-verdianas, escritura da autoria feminina, património material de Cabo Verde e tradições orais crioulas, literatura e outras artes, história da literatura cabo-verdiana, relações sociais de género, feminismo, estudos gays, masculinidades. Antes de colocar o foco em Cabo Verde, Simone foi uma das protagonistas de uma geração de pesquisadores e académicos a introduzirem estudos sobre as literaturas dos países africanos de língua oficial portuguesa no Brasil. Por conta desse pioneirismo, há muitas décadas que ela vem atuando em centros universitários do Brasil, desses países africanos, em Portugal, França, Espanha, Estados Unidos da América, Reino Unido e Macau, organizando cursos, montando cátedras, publicando livros e proferindo conferências. A par disso, tem sido agraciada com várias bolsas de pesquisa para pós-doutoramentos, obtidas para estudos no exterior, convidada para assessorias em universidades como Sorbonne, Harvard, Minnesota, Massachusetts, King's College, como avaliadora de processos seletivos de professores, bem como de projetos e de sessões de trabalhos internacionais. Simone Caputo Gomes foi, assim, figura destacada dos cursos sobre literaturas africanas 3 Cabo Verde, criados em 2007 no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade de São Paulo. Sem deixar de olhar para as literaturas africanas de língua portuguesa, ela vem defendendo não só diferenciar as literaturas dos Palop das literaturas de Portugal e do Brasil, como diferenciar também entre os 5 literaturas africanas de língua portuguesa a literatura cabo-verdiana. Este recentramento ajudou a tornar a Universidade de São Paulo no maior polo académico em todo o mundo sobre os estudos e a crítica académica da literatura e cultura cabo-verdianas. Autora, organizadora e co-organizadora de uma significativa bibliografia que acrescenta visibilidade e apelo à literatura de Cabo Verde, destacam-se desta bibliografia obras como Literatura e Cultura de Cabo Verde, Navegando pelas Ilhas e pelo Mundo, em 2021, de organização própria. Luiz Romano, Comentários Litero-Cabo-Verdianos, 1960-2000, em 2017, também organização própria. Cabo Verde, 100 poemas escolhidos em 2016 da organização própria, Contravento, Pedra a Pedra, conferências do primeiro Seminário Internacional de Estudos Cabo-Verdianos, 2008. 2015 também fez a organização deste seminário em livro, Literatura Cabo-Verdiana Seleta de Poesia e Prosa em Língua Portuguesa, 2015. Cabo Verde, Literatura em Chão da Cultura, em 2008, e o iniciático livro Uma Recuperação de Raiz, Cabo Verde, na obra de Daniel Filipe, de 1993. Torna-se membro do quadro suplementar da Ordem de Rio Branco, grau de cavaleiro otorgado pelo Ministério das Relações Exteriores e Presidência da República do Brasil. É-lhe reconhecida a missão relevante no estreitamento das relações entre Cabo Verde e Brasil. Marcante foi a sua ação no transporte e na doação do acervo bibliográfico do escritor cabo-verdiano Luiz Romano, falecido em 2010, mas radicado no Brasil desde os anos 70, à Biblioteca Nacional de Cabo Verde, numa parceria com a Marinha Brasileira. Doação esta que se realizou a bordo da Fragata Brasileira Independência, no Porto da Praia. Professora sénior de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa e Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo, Simone Caputo Gomes recebeu em 2007 a Medalha do Vulcão de Primeira Classe, condecoração otorgada pelo Presidente da República de Cabo Verde. Em 2013, foi designada membro honorífico da Academia Cabo-Verdiana de Letras. Ela é também membro da Cátedra Eugênio Tavares da Universidade de Cabo Verde e membro benemérito da ALAIN, Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo, assim como membro fundador do PEN Club de Cabo Verde. Foi coordenadora dos convênios internacionais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, com as universidades de Cabo Verde, UNIPG e do Mindelo, todas da República de Cabo Verde. Em 2010, foi ainda otorgada no Brasil a Comenda Oxum Muiuá pela Universidade Estadual da Bahia. Nascida no Rio de Janeiro, Brasil, Simone Caputo Gomes tem colocado Cabo Verde e sua literatura numa rota de interesse das academias e das críticas literárias pelo mundo.
Era, portanto, o poeta, ensaísta e editor Filinto Elísio, Rosa de Porcelana Editora, casa que ele leva avante, juntamente com a professora Márcia Souto, ela também brasileira. Brasil e Cabo Verde sempre entrelaçados culturalmente e na vida, não é, professora Simone Capute? E, portanto, este entrelaço de que já nos falava antes, que a levou também a interessar-se e apaixonar-se por Cabo Verde, que define o seu maior matrimónio.
Sim, com certeza, não é? E tive a satisfação de apresentar em Salvador Filinto a Márcia e vice-versa, não é? Então tem um pouquinho do meu dedinho aí nessa parceria maravilhosa de vida e de edições, esse sucesso da Rosa de Porcelana, não é?
Não sabia disso, não sabia. Muito interessante.
Sim.
Portanto, o Filinto afirmava na sua crónica que a professora Simone Caputo foi uma das protagonistas de uma geração de pesquisadores e académicos que introduziram os estudos das literaturas dos países africanos de língua oficial portuguesa no Brasil. A que ponto está hoje o assunto, professora? Avançou-se muito? Em que direção se deve ir agora, a seu ver?
Exato. Então, eu sou a primeira da geração de dissertações e teses no Brasil, não é? Então, Cabo Verde inaugura os estudos de literaturas africanas de língua portuguesa com a minha dissertação em 1979, no Brasil, em termos de, como é que a gente diz, pós-graduação, estricto senso, não é? E é o segundo trabalho no mundo O primeiro trabalho é do Norman Araújo nos Estados Unidos. E de lá para cá, né, final dos anos 70 para cá, tem aumentado muito o número de pesquisadores sobre as Áfricas de língua portuguesa no Brasil. Então, temos bons pesquisadores, temos boa produção, grande produção e produção de qualidade no Brasil, sobre os vários países de língua portuguesa, e Cabo Verde agora está num momento muito bom, com muito interesse, então despontando bastante nas universidades brasileiras. Né? Angola já tinha a primazia dos estudos, né, em quantidade, Moçambique e Cabo Verde. É? Esperamos que sejam produzidos mais estudos sobre Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, mas os que existem são muito bons, de boa qualidade.
E sei que há muita atenção também pelas escritoras mulheres de Cabo Verde, e não só, de vez em quando vejo que vão para lá, gente como Vera Duarte, Dina Salústio, etc., para conferências e, enfim, encontros sobre a literatura, não é?
Sim, são muito apreciadas no Brasil. Há muitos estudos a respeito das escrituras, não é? Das escrituras cabo-verdianas. Tem vindo Vera Duarte, Dina Salustro, tem vindo a Olinda Deja.
De Santo Tomé,
temos,
não é?
Estudos sobre Conceição Lima, não é? Estudos também sobre as primeiras escritoras, então, Alda Espírito Santo, Alda Lara, veio também a Sônia Sutuani ao Brasil. Então, há um interesse muito grande e elas têm feito muito sucesso quando vêm aqui.
Professora, acho que podemos parar mais um pouquinho para ouvir alguma música, e sei que tinha algo mais na manga.
Ah, poderíamos ouvir um pouquinho Umbertona, não é? A música instrumental. Umbertona com as coladeiras.
Que é o Humberto Bittencourt, não é outra sua paixão?
Humberto Bittencourt, irmão da nossa grande escritora Fátima Bittencourt. São dois grandes artistas.
Exatamente, exatamente. Vamos então ouvir Umbertona. Professora Simone Caputo é já aposentada, mas tem imensas atividades ligadas sempre à sua formação em áreas de letras. Está a trabalhar atualmente em algo particular neste momento que podemos esperar para os próximos tempos? Ou como é que eu...
Na verdade, eu estou reformada duas vezes, não é, pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Depois vim trabalhar na Universidade de São Paulo, onde me reformei, mas continuo a trabalhar num cargo especial que é de professor sênior. Então, continuo trabalhando na pós-graduação, continuo produzindo, não é? Neste momento, tenho alguns trabalhos solicitados, encomendados, não é? E estou me debruçando principalmente sobre a obra do grande poeta Prêmio Camões, Armênio Vieira.
Professora, o nosso tempo está quase a terminar aqui na Rádio Vaticano. Infelizmente é pouco tempo para este programa, que tem muito a dizer aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes. Agradeço-a por ter falado conosco e esperamos voltar a tê-la aos microfones da Rádio Vaticano, aqui no África Enclave Feminina, mas entretanto, não sei se tem algo mais que lhe preme partilhar com as nossas e os nossos ouvintes neste momento.
Olha, queria mandar um abraço, como dizia Corsino Fortes, um beijo na boca do coração de todos os ouvintes do mundo de língua portuguesa, dos ouvintes da Rádio Vaticano, né? E agradecer em especial a Cabo Verde, ao povo de Cabo Verde, aos amigos de Cabo Verde, toda a consideração que me tem dispensado, não é? Ao Filintelize, que é um grande poeta, grande escritor, ativista cultural, editor impecável, não é? Empenhado junto com a Márcia Souto. Queria agradecer muito, não é? Todo esse carinho que os cabo-verdianos e as cabo-verdianas me têm dispensado.
Somos nós que agradecemos todo o seu amor a Cabo Verde, à África, pelas suas artes e esperamos voltar a tê-la de novo na Rádio Vaticano, especialmente aqui no programa África Enclave Feminina, Música e Arte, professora.
Muito obrigada, amiga Dulce. Parabéns pela iniciativa, pelo programa e vai ser sempre um prazer conversar com vocês.
Muito obrigada e obrigada também ao Filintelizio. Obrigada também ao Filintelizio pela sua crónica e a vós, amigas e amigos ouvintes, que nos acompanhais sempre nesta emissão. Contamos convosco também na próxima semana. A emissão será dedicada à grande cantora sul-africana Miriam Makeba, que se estivesse viva completaria neste mês de março 90 anos de idade. Até para a semana então, Dulce Araújo, Rádio Vaticano, também em www.vaticanews.va para voltar a ouvir esta emissão e muitas outras. Até para a semana.
Feminina. Música e arte.
Minje, moja bu corpo bati, moja bu jus vermelho ai, moja anciana bu. Minje, misti nang pa bu respirar, misti nang pa bu descansar, misti pa bu vivi. Misina notis di turbada, misina notis ma medunyu, misti ojao kuna luta, ma kujitu tenku luta, sin vingança buna vencida.